Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido, eu sou o Matheus Vobeto.
Bem-vindos, eu sou a Ju Cassini.
E adentramos ao melhor mês do ano inteiro, o mês de outubro, que além de ser primavera, é também Halloween, mas acima de tudo é meu aniversário.
Eu sabia que você ia falar isso, que era o melhor mês, principalmente pelo seu aniversário. Inclusive você faz aniversário no Halloween, né?
Faz aniversário no Halloween, gente. Olha só.
É, gente, era destinado a falar sobre esses temas num podcast.
É, pior. Inclusive eu tô muito animado, tô pensando em várias fantasias de Halloween aqui. Tu tem alguma já que tu quer fazer esse ano?
Ai, meu, é muito difícil, porque assim, eu queria muito uma diferentona. Só que eu não tô conseguindo ter ideias fora da caixa, entendeu? E entendi. Tipo, todo mundo tava falando, ai, faz uma fantasia que você coloca uma peruca, um negócio assim. Mas, pô, tipo, eu já deixo meu cabelo ruivo, sabe? Eu já tô pronta pra ter uma fantasia de alguém ruiva. Pra que eu vou pôr uma peruca?
Pior.
E todas as fantasias de ruiva são um padrão. Tipo, It, Chucky, Annabelle... É, sei lá,
Wanda. E se tu
for
de Sansa? Sansa Stark.
Ah, é. É, mas também não é muito Halloween, né?
Não é tão atual, né?
É, eu pensei em ir de Viking. Só que daí, tipo, ir de Viking, fazer um cabelo bem cheio de tranças, negócio assim, sabe? Uh-huh. Um risquinho assim no rosto, tacar um sangue, sei lá.
Um Viking da guerra.
É, ia ser legal.
Sim. Então, eu tô pensando em ir de Padre Kelmon.
Ah, eu acho ótimo.
O candidato padre.
Ia ser muito diferente.
É, mas não sei ainda. Tô pensando.
Se eu acho legal.
Se tiver uma ideia melhor, eu vou apostar nessa outra ideia.
Exato. Meu, eu quero ver. Por enquanto, a gente tem uma festa de Halloween pra ir, né? Vamos ver se vai aparecer mais coisas. Porque eu não vou ter ideia pra tanta fantasia, não.
Pois é, amiga. Tu tem que fazer uma festa de Halloween.
Então, eu queria, a intenção era fazer uma esse ano, mas aí foi ficando muito em cima. E se fosse pra eu fazer uma festa de Halloween, ia ter que ser a festa de Halloween, né?
É, amiga, porque é o seu universo.
Referências, é. Mas ainda vai rolar, quem sabe, ano que vem.
Claro, pô, vai rolar ano que vem, eu acredito, quero estar lá.
É sobre isso.
E aí, bom, qual caso que tu preparou pra gente essa semana, me conta.
Então, gente... Hoje eu vou falar de um caso lá da Coreia do Sul.
Sério?
Que é um caso que ficou conhecido como os Frog Boys. Já ouviu falar?
Frog Boys?
É.
Ai, já ouvi falar.
Já?
Já ouvi falar, é um caso bem tenso, né?
Sim, mas não é porque eu contei aqui, né?
Não
tô repetindo o caso.
Me contaram. Não, inclusive me contaram. Porque é muito engraçado, quando tu fala que tu tem um podcast de crimes reais, todo mundo conhece um caso pra te falar.
Né? Sim.
E aí me contaram bem nisso. Tipo, eu conheci uma pessoa, tipo, uma amiga de um amigo. E aí eu falei que eu tinha um podcast e tal. E aí ela contou esse caso.
É um caso muito triste. É um caso de 5 crianças, né, que desapareceram. E aí teve muita repercussão lá na Coreia do Sul. Os pais, tipo, se esforçaram muito pra encontrar eles. E, enfim, não vou dar spoilers do final do caso, mas é um caso bem triste.
Sim, não, bem pesado, é triste mesmo. Eu acho que, então, hoje já vou preparar o pessoal, porque a gente vai ter, então, dois casos bem pesados e bem tristes. O caso que eu vou contar hoje, ele é um caso que, ele é bem delicado, assim, pra mim, pelo menos, é um caso que ele tem uma importância muito grande, mas ele também é um caso muito violento. E é um caso que diz muito sobre até a história do Brasil e a história de Portugal. É o caso da Gisberta, não sei se tu conhece, que era uma mulher trans brasileira.
Mas não é, não me é estranho esse nome.
Oi?
Não me é estranho esse nome.
Então, ela foi uma mulher trans brasileira que se mudou pra Europa, né? Tava morando lá na cidade do Porto, em Portugal. E aí aconteceram coisas muito horríveis, muito cruéis com ela lá, mas eu acho importante trazer esse caso. Assim, quem acompanha bastante tempo o podcast já deve ter percebido que eu foco muito mais, acho que, na parte psicológica, humana. Eu sou muito curioso com essa parte, né? E eu evito falar tanto de casos muito violentos, mas esse caso eu acho importante a gente conversar sobre ele, porque... É importante a gente saber o que acontece de fato.
Uhum.
E até pela representatividade que ele trouxe na época e traz até hoje. Inclusive, tem uma música da Maria Bethânia, que na verdade não é dela. Ela fez uma reinterpretação dessa música, que se chama Balada de Gisberta. Que é uma música linda, 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 linda. E que ela eternizou, né, a Gisberta na cultura brasileira,
Ai, que
enfim,
legal.
Através dessa música. Então, eu super recomendo depois vocês ouvirem, depois de ouvirem o caso, porque com certeza vai tocar vocês, assim, num lugar bem profundo, assim como me tocou quando eu fiquei sabendo do caso. E aí, depois que eu já conheci a música, e depois que eu fiquei sabendo do caso, eu ouvi a música com outros ouvidos, digamos assim. Uhum. Eu interpretei a música de outra forma, e é bem impactante, assim, sabe?
É muito interessante isso, é muito igual o que acontece com aquela música que fala de Hiroshima, sabe? A Rosa de Hiroshima, que a gente até, eu lembro que eu até aprendi na escola sobre essa música, né? Que eles usam pra explicar a questão da guerra e tudo. E tipo, quando você ouve assim, você vê o significado muito mais profundo, mexe muito diferente, né?
Muito, muito diferente. É muito diferente. Enfim, pra mim, assim, esse caso, ele bateu num lugar muito... Porque, né, eu sou gay, então eu acho que eu tenho... O meu TCC foi sobre pessoas trans, né, pessoas não binárias e tal. E com um foco em mulheres trans. E então eu tive um contato muito próximo com essas pessoas. E ainda tenho até hoje, né, não só no TCC. Então eu acho que... Ai, sei lá... Tipo, já me emocionei várias vezes, sabe? Só de pensar. Eu já tava adiando falar sobre esse caso, porque eu achava que não tava pronto e que não era vibe, mas hoje eu resolvi que
hoje você achou
é importante.
Que era necessário.
Eu acho que é importante, exatamente.
É isso. É ótimo. Eu acho que é bom a gente saber essas horas, porque às vezes a gente quer evitar falar de casos muito pesados ou, tipo, meio polêmicos, assim, mas tem uns que precisam ser falados, né?
Exato. A gente precisa também saber o que acontece, né? No mundo, fora da nossa bolha, especialmente.
Exatamente. Entra até no negócio que a gente tava falando do Dahmer na semana passada, né? Que, tipo, muita gente tá descobrindo essa história só agora. Sendo que, tipo, parece que as pessoas não sabem que existem tanta gente má no mundo, que tanta coisa ruim já aconteceu.
Exatamente. E é mais comum do que a gente imagina, né?
Uhum.
Mas é isso, gente. Então, se preparem pra um episódio bem intenso. E bora lá.
Bora começar. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre o caso dos Frog Boys. Basicamente, o que aconteceu foi que 5 crianças desapareceram na Coreia do Sul e ninguém era capaz de solucionar o mistério, o que tinha acontecido com elas. Eles desapareceram às 9 da manhã, no dia 26 de março de 1991, e aí tinham 3 opções: ou uma fuga, ou eles foram sequestrados, ou eles foram mortos, né? E, enfim, tudo aconteceu em uma cidade chamada Daegu. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas esses 5 garotos, eles eram muito próximos, era como se eles fossem irmãos. Eles eram considerados, tipo, 5 mosqueteiros, eles nunca se separavam. E as famílias moravam muito perto, as casas deles eram uma do lado da outra, formava meio que um círculo. Então, muitas vezes elas ficavam brincando ali no meio das casas, e a família tava sempre de olho pra ver o que eles estavam fazendo. No dia 26 de março de 1991, as eleições locais foram feitas pela primeira vez na história lá dessa cidade. E aí era até um feriado nacional, ou seja, as crianças não tinham aula, né? E aí, eles decidiram sair pra brincar do lado de fora. E pouco mais da 1 da tarde, o pai de um dos meninos, do Jong-sik, recebeu uma ligação da academia de taekwondo falando que o filho dele não tinha aparecido pra ir pra aula. E eles faziam a aula todos juntos, né, os meninos. E aí, tipo, o pai dele saiu andando pelas casas, perguntando se alguém sabia onde os meninos tinham ido. E nenhum deles tinha ido pra aula. Então, as famílias começaram a procurar pela vila. E um amigo dos garotos disse ter visto eles e perguntado pra onde que eles estavam indo. E aí eles responderam que eles iam procurar ovos de lagartos, que ficava numa montanha ali perto, que eles estavam acostumados a ir. E aí, né, a família pensou então que eles deviam ter subido aquelas montanhas. E como já tava ficando à noite, a entrada daquelas montanhas tinha uma fazenda cheia de cachorros que eles eram muito bravos. E aí eles começaram a se preocupar que talvez os cachorros tivessem escapado e talvez machucado os meninos. Por isso que eles não tinham voltado pra casa ainda. E aí, conforme eles iam subindo as montanhas, eles não viam nenhum sinal deles. Eles estavam começando a ficar em pânico, né? Óbvio. E também tinha uma base militar que ficava à esquerda e um lago à direita. Então, tinha um lugar ali onde esses militares praticavam tiro, que ficava logo acima do lago. Bom, na noite, naquela noite, tudo mudou para as famílias, né? Eles começaram a perceber que talvez alguma coisa de fato tinha acontecido. E aí, no fim da tarde, a polícia recebeu uma denúncia, não uma denúncia, né? Mas, tipo, as famílias reportaram para a polícia, falando que os 5 garotos ainda não tinham voltado para casa e que eles queriam reportar eles como desaparecidos. A polícia, no começo, não achou que era uma notícia muito importante, porque estava crescendo muito o movimento pró-democracia na cidade, e como era esse primeiro dia de eleição, a atenção de todo mundo estava em quem seria eleito. Ninguém estava ligando se alguém tinha desaparecido ou não. E os policiais também acharam que as crianças só estavam brincando na rua e que logo logo elas iam aparecer. E aí, tipo, os pais das crianças começaram a apontar o dedo um pro outro, falando que um era culpado de não ter olhado os meninos e o outro era culpado, e começaram a ter uma briga ali. Só que a polícia não ajudou em nada e foi muito devagar pra reagir. Então, assim, sempre assim, né?
É complicado, a maioria das vezes é. Imagino quando tem, tipo, esses momentos, né, que o foco, assim, das pessoas e das notícias tá em outro lugar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a polícia só começa a agir, de fato, quando tem uma pressão pública lá em cima.
Exato, exatamente. Foi isso que aconteceu. Mas aí, na casa do John Sick, eles receberam uma ligação. Era uma pessoa pedindo para ele levar uma grande soma em dinheiro numa rua perto da estação da cidade. E aí as famílias foram até esse local com a polícia. Eles ficaram lá um pouco, mas ninguém apareceu. E parecia que tinha sido um trote só. A pessoa se aproveitou da situação para ver se ganhava um dinheiro em cima das famílias. E aí, depois de 5 ou 6 dias do desaparecimento dos garotos, tiveram as primeiras notícias na mídia sobre o caso. Em poucos dias, o caso se tornou de atenção nacional, e aí a polícia começou a levar mais a sério. Os familiares, né, as famílias dos meninos, os pais principalmente, participaram de um programa chamado O Quadrado de Opiniões Populares. E lá, nesse programa, eles explicaram que a polícia disse que não ia poder seguir a investigação por falta de evidências. E as autoridades também colocaram panfletos falando que os meninos tinham fugido de casa e não que eles tinham desaparecido. E isso indignou ainda mais os pais. Eles sabiam que os filhos deles não iam desaparecer simplesmente. E aí, esse programa, né? Na hora que tava passando o programa, eles receberam uma ligação ao vivo que parecia ser uma criança falando ser o John Sick. E aí, quando ligou pela primeira vez, a ligação foi cortada e aí o programa ficou esperando que eles ligassem de volta. A mãe do John Sick confirmou que era a voz do menino e todos começaram a comemorar, achando que eles estavam vivos em algum lugar. E na ligação, ele estava chorando e perguntando onde estava a mãe dele. Só que depois eles descobriram que essa ligação foi falsa. Então foi outro trote no programa que deixou as famílias muito mal, né? Muito mal. Depois disso, mais esforços foram feitos para solucionar o caso. Inclusive, o próprio presidente da Coreia do Sul se pronunciou sobre o caso. Mas nada estava sendo encontrado, eles não tinham nenhuma evidência, não tinha por onde seguir. Os pais também estavam, assim, procurando em todos os cantos, espalhando panfletos com as fotos dos meninos. Vários voluntários estavam ajudando a procurar, principalmente ali pelas montanhas. Mas, infelizmente, 6 meses depois do desaparecimento, mesmo com a busca de milhares de pessoas, não tinha sinal deles, não tinha sinal de ninguém. Bom, como não tinham evidências, a polícia teve que seguir a ordem dos superiores para eles, infelizmente, pararem de procurar, porque, né, a polícia estava gastando muito dinheiro com essas buscas que não estavam levando em nada, e, infelizmente, eles iam ter que, né, colocar os recursos em outros casos e outras coisas estavam rolando. E aí, apareceram algumas coisinhas sobre o dia que eles desapareceram. Por exemplo, um amigo de um dos meninos, do Chun Won, disse ter ouvido o barulho de um tiro e depois um grito e depois silêncio. Lembrando que a montanha, né, que eles tinham ido era perto de uma base militar. E aí eles começaram a se questionar se o caso podia ter alguma conexão com essa base. A polícia não tratou esse rumor como uma evidência séria e não foi até a base militar investigar. E aí no dia 10 de março de 92, um jornalista da Coreia do Sul estava entrevistando os pais sobre o que tinha acontecido. E aí um desses jornalistas deu um cartão para um dos pais. E nesse cartão só tinha o nome dele e um número pro contato. E aí eles descobriram que o cara, na verdade, não era um jornalista. Ele era de uma agência de inteligência.
Eita!
Sim.
Pô, tá parecendo Stranger Things, né?
Exato, exato. Parece muito um negócio bem relacionado com os militares. É. E aí, esses agentes estavam seguindo as famílias aonde quer que eles fossem. E aí, de acordo com esses agentes, eles só estavam protegendo eles. Mas, para os pais, isso não era verdade. Os pais, infelizmente, é muito triste isso, porque eles viajaram pelo país todo procurando os filhos durante 3 anos.
Caraca.
Muitos dos pais, tipo, saíram, abandonaram os empregos para poder ficar na busca. Eles se esforçaram demais e não tava dando resultado. Aí, um dia, os militares contataram os pais de todos os meninos e perguntaram se poderiam encontrar eles sem a polícia saber, que também é bem suspeito. Esses militares pediram para que os pais fossem até a base durante a noite, dentro de uma tenda. E aí, dentro dessa tenda, tinham vários militares lá dentro. E um deles começou a explicar... Olha essa loucura. Não, essa parte pra mim é a mais bizarra. Começou a explicar que ia dar poderes sobrenaturais a um dos pais e essa pessoa ia ser capaz de encontrar as crianças.
Que?
Pois é,
O agente falou isso?
Sim, o agente. O soldado, né? O militar lá que chamou eles pra irem lá. E aí, o que ele fez? Ele colocou as mãos dos dois lados da cabeça de um deles. E aí, uma das esposas começou a falar, tipo, descontroladamente. E aí, o soldado meio que falou, tá vendo? É ela. Uhum. E aí ele pediu pra todo mundo deixar ela guiar o caminho. E aí, ela saiu descontroladamente, assim, pelas montanhas. E começou a gritar, tipo, como se ela estivesse indicando a direção de onde os meninos estavam.
Como assim, gente?
Não, uma loucura total. E aí, chegou num momento que ela parou e falou, nossas crianças estão aqui. E aí todo mundo foi lá, tipo, meu Deus, ela encontrou, não sei o quê, só que não tinha nada lá. E tipo assim, essa pra mim, essa parte da história foi o maior surto coletivo, porque, tipo, por que que os militares foram brincar com a família de 5 crianças, que eles já estavam desesperados, inventar um negócio que alguém ia ter poder sobrenatural pra sair andando no meio da noite nas montanhas, sendo que eles nem sabiam o que ia acontecer, tipo, a troco do quê, sabe?
Quem era essa mulher que falou, que foi, saiu falando as coisas?
Era uma das esposas, uma das mães dos meninos.
Uma das mães?
Sim. Só que aí fica aquela coisa de talvez ela já tava tendo um negócio de trauma, né?
Sim, com certeza.
Que daí, tipo, gatilhou ela de ir achar que ela ia conseguir encontrar alguma coisa.
Caraca, que horror.
Muito triste, né?
Muito.
Enfim. Aí anos se passaram, 5 anos depois... um homem de terno se apresentou para as famílias falando que ele estudava psicologia nos Estados Unidos. E aí ele acusou o pai do John Kim de ter matado os meninos e enterrado eles. E aí, isso porque o álibi que o pai dele tinha não fazia muito sentido, porque ele não tinha um álibi para as 3 primeiras horas do desaparecimento dos garotos. E aí o psicólogo insistiu que os 5 estavam enterrados na casa do John Kim. E, meu, isso daí também foi outro show de horrores, porque daí as pessoas acreditaram nesse psicólogo e eles foram lá cavar na casa dele. O psicólogo falava exatamente aonde deveriam cavar, e aí na casa eles encontraram um sapato de criança. Então imaginaram que poderia ser uma possibilidade, sim, dele ter matado. Só que assim, ele tinha um filho, sabe? Ele tinha filhos. Por que que não ia ter sapato de criança na casa dele?
Sim, era uma coisa normal ter sapato ali.
Meu, e aí eles destruíram a casa dele. Destruíram, cavaram, e logo ficou claro que não tinha nada ali. E aí o psicólogo percebeu o que ele tinha feito, e aí ele tentou escapar, sabe? Começou a correr ali através da multidão, só que daí ele foi capturado, tipo, ele foi processado depois, porque, meu, isso abalou muito o pai do John King. Ele desenvolveu câncer no pulmão e acabou falecendo com só 40 anos. Então,
caraca,
assim, isso pegou muito no psicológico dele.
Uhum.
E aí... Infelizmente, no dia 26 de setembro de 2002, 11 anos depois do desaparecimento dos meninos, corpos de crianças foram encontrados nas montanhas e eles estavam enrolados todos juntos.
Uhum.
Duas pessoas estavam fazendo uma trilha naquelas montanhas e eles acabaram encontrando algumas roupas e o que parecia ser ossos misturados com pedras. Só que algo estava estranho, porque um dos corpos foi encontrado com as calças e os sapatos, tipo, em cima dos ombros, sabe? Tava numa posição estranha.
Uhum.
E aí, as mangas também estavam torcidas, parecia que eles estavam amarrados juntos um no outro. Também foram encontradas balas de tiro, né? E 3 balas não usadas foram encontradas nas roupas do Yang Jiu, que era um dos meninos. O que era estranho também, tipo, por que que tinha balas nos bolsos da roupa dele, de uma criança? E aí, quando os policiais pediram um mapa daquela região, eles perceberam que o local onde os garotos foram encontrados era bem próximo ao local que os militares usavam pra atirar.
Ah.
Então, todo mundo na Coreia do Sul assumiu que o caso tinha relação com a base militar. Os militares insistiram que não teve nada relacionado a tiro naquele dia na base, porque eles estavam de folga, já que era feriado. Só que os soldados comissionados podem atirar sozinhos, sem autorização. Então alguém poderia ir lá praticar tiro se quisesse, mesmo sendo feriado. E também foi reportado que um oficial usou um rifle naquele dia para usar as últimas balas que tinham sobrado dentro desse rifle. A identidade do oficial é até hoje desconhecida.
Ah, meu Deus.
Sim. E demorou cerca de 2 dias para eles encontrarem todos os ossos e levarem de volta para a universidade para eles serem analisados. Os crânios dos meninos tinham buracos dos dois lados, mas, de acordo com os exames, não condizia com ferimento de bala. O corpo do Kim Yong-gil foi o último a ser escavado e tinha bala de tiro até na cueca dele.
Caraca.
Eles também encontraram alguns cortes bem afiados em alguns dos ossos. A polícia assumiu que esses danos eram post-mortem, talvez por ferramenta de fazenda ou então algum animal. E foi concluído que eles morreram pela força de algum objeto contra a cabeça deles e que foi naquele local mesmo. Só que ninguém foi preso pelo caso. E aí, assim, a teoria mais aceita é que provavelmente algum soldado estava praticando tiro na base militar, acertou um dos meninos, provavelmente um dos meninos morreu, só que os outros estavam juntos, viram o que aconteceu, e aí esse soldado, para tentar encobrir o que ele fez e não ser pego, ao invés de deixar os outros meninos irem embora, matou todos e enterrou para fingir que nada tinha acontecido.
Meu Deus, que horror! Isso, e aquele episódio também, né, do militar, do agente, na verdade, ter feito aquilo com as famílias, né, com os pais, lá na montanha e tal. Por quê? Tipo, é muito estranho isso.
É muito estranho. É muito estranho. Essa, pra mim, é a parte mais estranha do caso.
Pois é, por que que os militares se envolveram também, né, nessa investigação? Não deveria, não cabe.
Não deveria.
Pelo menos aqui no Brasil não caberia, então não sei
por quê. Acho que se eles não tivessem um rabo preso ou alguma coisa a ver, não teria por que eles se envolverem mesmo, né?
É, exatamente.
Tipo, não faz sentido. Muito estranho.
E até hoje, então, não se sabe de fato o que aconteceu com os meninos.
Não. Ah, assim, muita gente... Quer dizer... Eu acho que o que eles falam, principalmente, é que foi um acidente e tal, mas não tem como ser acidente, porque tem os ferimentos na cabeça, dá pra ver que rolou alguma coisa. Só que, ao mesmo tempo, também, tipo, a polícia sempre se recusou a investigar os militares, eles não quiseram investigar.
Estranho isso.
Rolou a maior polêmica disso, sabe? De, tipo, ter pressão popular pra investigar os militares e a polícia falar, não, isso tem nada a ver com isso.
Uhum.
E a gente não vai investigar, não. Tanto que o nome do soldado que tava praticando tiro nunca foi revelado.
Até hoje não se sabe. E as balas? Não tem como rastrear as balas que foram usadas ou que estavam lá?
Ah, eu acho que como a polícia não quis investigar os militares, eu acho que eles deixaram quieto também. Não sei, eu acho que tudo foi um esquema dos militares. Talvez, né? Se essa teoria for verdade, deve ter sido um esquema dos militares com a polícia de tipo, não, vão fingir que não aconteceu nada aqui.
Sim. Ai, complicado, gente. Muito complicado.
Pois é, infelizmente esse foi o caso. E aí foi bem triste, sabe? O pai de um dos meninos também desenvolveu o alcoolismo, os outros ficaram muito preocupados que ele não ia conseguir
claro,
viver
isso,
por muito tempo.
Imagina, isso, o fato em si já é um trauma, né, para as famílias, mas o desdobramento também, né, o que aconteceu depois também se torna um trauma. Porque imagina, a única... fé, a única esperança que tu vai ter ali é nas autoridades que estão ali pra te representar e fazer a investigação e de fato descobrir. E aí quando tu percebe que essas pessoas não estão tão interessadas assim em descobrir de fato o que aconteceu, o que que tu vai fazer, né?
Exato,
A gente não tem o que fazer.
Não, a gente fica de mãos atadas e eu imagino como que deve ser pras famílias, tipo, saber que daria pra solucionar, pelo menos ter uma paz de saber o que aconteceu e se a pessoa responsável vai ser punida ou não. Mas não, eles não podem, porque tem uma máfia aí por trás que não quer, que tem poder e que tem dinheiro e que pode esconder um crime desses.
Exatamente, muito complicado, gente.
Mas assim, eu tô falando pela minha opinião, tá? Porque a minha opinião é que teve envolvimento com os militares. Pode ser que não seja isso.
Claro,
mas...
é tudo uma teoria com base em boatos.
É, com base no que a gente tem de informação,
exato. É. Não é nada oficial, né?
Uhum.
Mas a gente acho que deixou claro também, falando que era Que era Exato. A teoria, né? Que não é uhum. a resolução de tudo.
É, inclusive comentem aí, gente. Mandem lá pra gente o que, que vocês acham.
O que vocês acham, por favor. Bom, o caso da Gisberta, que é o caso que eu vou falar agora, ele foi solucionado. E as pessoas envolvidas foram punidas, né? Não vou, a gente não vai entrar muito nesse mérito da punição e tal, até porque cada país tem sua legislação, mas é um caso bem chocante, gente. Então, enfim, fica aqui mais uma vez o alerta de gatilho. A Gisberta, né, ou Gis, como ela era apelidada por todo mundo que conhecia ela, ela viajou de São Paulo para Paris quando ela tinha só 18 anos, na busca de uma vida melhor, né? Ela já tinha vivido alguns ataques transfóbicos aqui no Brasil, e isso fez, de fato, mobilizou ela para fazer essa mudança, né, para a França. Ela foi em busca de oportunidades de trabalho, ela dançava, né, aqui no Brasil, e aí ela se apresentou e foi para a França para dançar, para continuar essa carreira que ela estava buscando. Bom. E aí, ela chegou a voltar pro Brasil depois de um certo tempo, mas, né, ela resolveu voltar pra Europa depois de, enfim, ter vivido alguns ataques de transfobia novamente. Aí foi onde ela se estabeleceu em Portugal, na cidade do Porto. E aí lá ela começou uma vida nova, né? Ela fez amigos, ela teve dois cachorrinhos que ela lidava como se fossem filhos. Um se chamava Leandro e o outro Carolina.
Ah, eu amo cachorro com nome de pessoa.
E ela sempre manteve o contato com a família dela aqui no Brasil, trocando cartas, e, enfim, sempre quando conseguia se comunicar. Em novembro de 1993, a mãe dela foi para Portugal conhecer a casa dela. E ela chegou a escrever uma carta, né, para um dos filhos dela, o irmão da Gisberta, né, no caso. Que estava em São Paulo. E essa carta foi. Quem teve acesso foi os produtores do filme A Giz. Existe um filme sobre esse caso, inclusive, que é de 2017. Então, quem quiser assistir, fica aqui a recomendação. Eu não assisti ainda, mas eu vou. Bom, ela descreve na carta o seguinte: os dias, apesar do frio, tem sol. Vamos passear todas as tardes. As casas são lindas: mansões, castelos, casas de festa, jardins, muitas árvores, flores, muitas flores. Aqui onde a Giz mora, as casas estão todas iluminadas com luzes de Natal, anjos, sinos, muito bonitas as vitrines. Aqui passam todas as novelas do Brasil. Eu achei esse um detalhe muito legal, inclusive. Bom. Mas vamos falar então um pouquinho dos primeiros anos da Giz em Portugal. Ela fazia espetáculos em vários palcos de bares e de boates, que inclusive ela performou, né, num dos primeiros bares gays, né, LGBTQIA+, da cidade do Porto. E
Legal.
foi nessa cena que ela começou a aparecer, né? Era essa carreira que ela queria seguir. Mas, infelizmente, né, como é uma realidade também muito parecida aqui no Brasil. Trabalhar assim, não, tu não consegue pagar tuas contas.
Ah, é.
Então, ela teve que se prostituir, ela teve que fazer, né, trabalhos sexuais. Ela atuava na rua de Santa Catarina, né, justamente porque os espetáculos davam pouco dinheiro. Então, ela fazia esse serviço de acompanhante. E aí, mais tarde também a gente, né, todo mundo descobriu que esse trabalho de acompanhante que ela fazia, praticamente ela fez desde que ela se mudou para Portugal. Então tava ali bem desde o início que ela foi para lá. A saúde dela começou a piorar bastante porque ela começou a consumir drogas, né, cada vez mais pesadas, e ela também, né, ela era soropositiva, né? Ela tinha HIV, ela vivia com HIV. Então ela começou a perder muito peso, a saúde dela ficou muito debilitada. E aí ela começou a aparecer em serviços sociais, né? Ela frequentava bastante uma associação que se chamava Migalha de Amor e Espaço Pessoa, onde ela conseguia comer, conversar, tomar banho, né? Fazer amizades. Bom, e aí conforme o tempo foi passando, ela foi, né, fazendo o consumo de drogas mais pesadas e isso foi debilitando ela cada vez mais. E aí com isso, né, como ela estava muito doente, ela abandonou o trabalho, né, de acompanhante que ela fazia. Então ela não tinha mais como sustentar a casa que ela morava, né, no centro da cidade do Porto. E aí ela começou a se mudar, né, ela ia cada vez para lugares mais acessíveis. Ela chegou a passar por diversos bairros da cidade do Porto, até que ela se mudou para uma barraca, né? Literalmente, em um prédio que estava meio abandonado, né? Uhum. Ali na cidade. No final de 2005, três adolescentes, o Fernando, o Ivo e o Flávio, eles se reuniam para fazer grafite em prédios abandonados na cidade do Porto. E aí, num desses edifícios, era o que a Gisberta, né, tava habitando. Como eu comentei, nesse edifício ela tinha construído uma barraca, onde ela tinha levado todas as coisas dela, todos os pertences. E a mãe do Fernando, que era um desses três meninos que eu comentei, ela também fazia serviço de acompanhante e ela chegou a ser amiga da Gisberta. Então elas se conheceram e a Gisberta, inclusive, já conhecia o Fernando. E ele reconheceu ela. Depois, eu acho que ela conheceu ele, se eu não me engano, tá? Quando ele tinha uns 6 anos de idade. E nessa época, ele já tinha 14. Então, eles passaram um tempo sem ter nenhum contato, mas ainda assim, ele lembrou, né, dela. E aí, né, quando ele tinha 14 anos, ele identificou a Gisberta nesse edifício. Ele, junto com o Ivo e o Flávio, eles estavam junto com ele nessa noite. Eles conversaram, né, os três meninos com a Gisberta, e aí eles começaram a visitar ela regularmente. Ela começou a se abrir pra eles, ela contou diversos relatos da vida dela, todos os problemas que ela tava passando, problemas de saúde, enfim, problemas financeiros, etc. E aí eles se, né, tiveram empatia, né, se compadeceram com a história dela, e começaram a levar comida pra ela, começaram a levar remédios e tal. E eles até chegaram a fazer comidas no próprio edifício pra ela. E aí um dia, gente, o Fernando, o Ivo e o Flávio falaram da Gisberta para alguns colegas da escola que eles estudavam, que era a escola Augusto César Pires de Lima, que era uma instituição da Igreja Católica, que depois disso, inclusive, foi fechada por diversos escândalos de abusos sexuais e desvio de dinheiro. Então, era uma escola bem complicada, digamos assim. Só que eles sempre se referiam a Gisberta como um homem que tinha mamas. Era essa frase que eles usavam. Sim, exatamente. E aí, no dia 15 de fevereiro de 2006, já eram 14 jovens, tá, que se reuniram num grupo e foram até o edifício da Gisberta para agredir ela. E aí, aquele prédio onde ela morava se tornou pra esses meninos um ponto de encontro pra bater nela, pra agredir a Gisberta.
Mentira, que horror!
Exato. Nem todos os meninos agrediam ela e nem todos faziam no mesmo dia. Isso aconteceu durante vários dias. Depois eu vou entrar, vou especificar um pouco melhor. Num dos primeiros episódios, né, um dos meninos constatou que a Gisberta estava dentro da barraca dela, e aí eles começaram a ordenar para que ela saísse, falando que eles não queriam que ela continuasse lá, que ela não podia ficar mais ali. Ela saiu da barraca e ela respondia que não tinha para onde ir, então ela não tinha o que fazer. E aí o Flávio, um dos meninos chamava Flávio, ele pegou uma pedra, né, e jogou na direção dela, e atingiu ela diretamente na cabeça. Ela caiu no chão e começou a sangrar. Alguns minutos depois, ela conseguiu se levantar, mas aí o Davi deu uma rasteira nela e ela chegou a cair de novo. E aí todos que estavam ali, menos um menino que se chama Vitor Santos, começaram a agredir ela, né, com paus, pontapés, enfim. E aí, com muitas dores, ela começou a gritar e a pedir socorro. E os meninos fugiram, né, com medo.
Ai, gente, que absurdo, juro.
É, os meninos fugiram com medo porque tinha seguranças de um estacionamento que tinha ali perto do prédio.
Então, mas você não tem vergonha, né? Eu fico pensando, o que passa na cabeça?
É muito bizarro, assim, tipo, pensar, porque não eram várias pessoas, eram 14 meninos, né, que tinham ali idades muito, muito novas, tipo, 14, 15, tinha um de 16, mas enfim. Esse Vitor Santos, ele não chegou a agredir a Gisberta, mas ele gritava, né, ordenava que os outros do grupo tirassem as roupas dela, porque eles queriam ver se era um homem ou uma mulher.
Aff.
Então, tipo, a agressão, ela também foi transfóbica, né? Tipo, não foi simplesmente
Com certeza. Tipo,
tinha
o objetivo
outra
era...
motivação.
É, tinha um objetivo de humilhar também, né?
Exato. E eu tô pautando isso nesse momento, depois vocês vão entender um pouco melhor, mas segundo os relatos dos próprios agressores, eles tinham essa motivação, né, de realmente ser um crime transfóbico, uhum. né, não somente uma agressão física,
sim,
como, enfim, com deu certeza. Um soco ali em qualquer pessoa no bar.
Sim.
Bom, esse mesmo grupo, os três, né, o grupo inicial dos três meninos, que chegou a cozinhar pra ela, levar comida e tal, se encontraram no dia seguinte, no dia 16 de fevereiro, só que dessa vez eles voltaram pra agredir ela. E isso pra mim é muito bizarro, porque primeiro que um deles já conhecia ela tinha uma relação próxima com a mãe deles, né, e segundo que primeiro eles ajudaram ela, depois eles voltaram pra agredir ela, né, talvez motivados por esse grupo maior, enfim, não sei, mas enfim. E aí quando eles chegaram perto da cabana dela, eles perceberam que ela tava muito doente, que o estado dela tinha agravado bastante da último dia, provavelmente por conta das agressões, né, e ela não conseguia nem ficar em pé. Ela tava deitada em cima de um colchão, ela tremia e falava muito baixo, eles quase não conseguiam entender o que ela tava falando. Ela já tinha sangue na cabeça, que já tava seco, inclusive.
Ai, que horror.
E aí, eles perguntaram se ela queria ajuda.
Ah!
E ela respondeu que ela só queria que eles deixassem ela em paz e queria um cigarro. Bom, eles foram embora, foram pra aula depois. E nesse mesmo dia, outros seis meninos, né, foram pra lá, o José Antônio, pra também agredir a Gisberta. E aí, né, eles tiveram o mesmo ciclo, arremessaram pedras, bateram com paus, deram pontapés. A Gisberta começou a gritar e o grupo fugiu novamente. Depois de um tempo, eles voltaram pra perto da Gisberta, né, pediam pra que ela se levantasse. Ela voltou a responder que ela não conseguia. Eles voltaram a agredir ela. Segundo o próprio laudo do processo, né? Ela tava muito debilitada, assim. Ela realmente não conseguia se defender, muito menos se levantar, né? Bom, no dia 18 de fevereiro de 2006, por volta das 14 horas, a Gisberta, ela tava fora da tenda, deitada de lado, tapada com um cobertor. E o Davi e um dos seis meninos que tinham combinado, né, com ele novamente de ir até lá pra agredir a Gisberta, ele ordenou que ela se levantasse, ela respondeu que ela não conseguia, eles deram mais pontapés nela, e durante as agressões ela chorava muito de dor, e eles continuaram a agredir ela da mesma forma. Aí no dia seguinte...
Covarde, né? Covardia demais.
Muito. No dia 19 de fevereiro... Parte do grupo ia lá, porque isso se tornou uma rotina. Eles iam pra lá, agrediam e depois iam pra aula e tal. Então todo dia eles se encontravam pra isso. E enfim, eles se encontraram no dia 19 de fevereiro pra agredir a Gisberta, que tava deitada de novo, completamente imóvel. Chamaram por ela, mas ela já não conseguia nem falar. Ela soltou um grunhido, assim, muito baixo. E aí, eles repararam que ela não se mexia, eles começaram a cutucar ela com um pedaço de pau, e ela não se mexia. E aí, no dia 21 de fevereiro, outra parte do grupo foi pra lá novamente, ela também tava deitada na parte de fora, sobre umas pedras, e eles chegaram a pensar que ela tava morta, né, porque eles chamavam por ela, ela não respondia, ela tava muito pálida, ela tinha alguns sinais de que ela não respirava, inclusive, eles tentaram ver, colocar, enfim, um isqueiro, né, uma chama de isqueiro perto da boca dela, do
nariz
e tal.
Ai, gente, eu tô angustiada, sério, que horror.
Muito horrível. E aí, nesse dia, eles avisaram outros membros do grupo que a Gisberta tinha morrido. E aí, no dia seguinte, a reunião que o grupo teve foi pra o que eles iam fazer, né? Como eles iam se desfazer do corpo. Porque eles temiam que eles pudessem ser responsabilizados pelo que aconteceu. E alguns do grupo achavam que ela tinha que ter um funeral. Ela tinha direito a ter um funeral, então eles queriam fazer isso. Porém, logo o grupo descartou a possibilidade de um enterro, porque eles não tinham utensílios pra fazer um buraco, né, grande. E eles também não queriam incendiar, né, colocar fogo no corpo, porque eles tinham medo que a fumaça pudesse atrair a atenção de alguém que estava por perto ou dos seguranças ali do estacionamento.
Ai, gente.
E aí, depois de várias ideias, eles todos optaram por jogar ela, né, num poço que tinha no edifício.
Ai, que horror! Meu Deus, sério, eu tô passando, tipo assim, quero chorar. De verdade.
É bem pesado. No edifício tinha um poço com água, né? Que, que era bem fundo, então dava pra ocultar completamente o corpo ali dentro. E aí eles também, né, combinaram de pegar todas as pedras e pedaços de paus que eles tinham usado pra também esconder, né? Pra não ter a arma do crime. No dia 22 de fevereiro, às 8h30 da manhã, o Ivo, ele colocou uma luva de lã na mão direita e ele deu outra luva pro José Alexandre. E aí eles envolveram as mãos num saco plástico, eles embrulharam a Gisberta em mantas, ainda na barraca, e levaram ela até o poço, que ficava a mais ou menos 100 metros de distância.
Uhum.
A margem da água dentro do poço estava com uma profundidade de cerca de 10 metros, então era bem fundo. Eles jogaram ela, né, dentro e o corpo ficou submerso na água. Só que foi isso que causou a morte dela, porque ela não estava morta, ela ainda estava viva.
Ah.
E segundo o relato de autópsia do corpo, ela morreu por afogamento.
Que horror! E eles nem pensaram em, tipo, chamar ajuda, levar para um hospital, eles só queriam esconder o que eles estavam fazendo.
Em nenhum momento. Bom,
que revoltante.
O grupo que jogou, né, a Gisberta no poço voltou pra avisar o restante dos membros do grupo que, enfim, eles tinham feito o combinado. E a informação foi passada pro Flávio, que quando ele chegou na escola, ele contou tudo pra diretora da turma na aula, porque ele não conseguia aguentar mais, né, guardar isso pra ele.
Ah, ele contou o que eles fizeram.
Contou tudo. A professora depois, no tribunal, confirmou que tanto o Flávio como o Ivo estavam muito pálidos na aula e que o Fernando também, né, confirmou o que tinha acontecido e que ele estava chorando muito. E aí o Flávio deu a localização exata do poço para a polícia e aí as autoridades foram até o local e o corpo foi resgatado por volta das 18h50.
Mas sabe o que me deixa mais frustrada? É que assim, enquanto eles estavam lá batendo nela e etc, daí não tinha nenhum remorso, né? Eles estavam tranquilos. Mas na hora que eles viram que ela morreu, aí sim. Exato. Ele não tava aguentando de contar pra alguém. Nessa hora que, sabe, bateu o arrependimento e o tipo, olha o que a gente fez.
Exato.
Sabe, a pessoa tem que morrer pra você colocar a mão na consciência de que você tava fazendo alguma coisa errada.
Pra aí você perceber o que você fez, né?
É.
Tipo, até então você não teve nenhum relapso de consciência.
É.
Tava, o que que aconteceu? E porque foram vários dias também, né?
Exato. Tipo, eles estavam vendo ela sofrer. E sabe, e ainda voltava no dia seguinte fazer a mesma coisa.
Exatamente. Bom, logo em seguida, né, da descoberta do corpo que a polícia retirou do poço, começou uma cobertura midiática enorme, mas ao mesmo tempo uma negação da existência da própria Gisberta como pessoa. Porque o que acontece? Na maioria dos jornais e das revistas de Portugal, eles se referiam ao caso e à Gisberta como um sem-teto, um travesti, um homem, um indivíduo do sexo masculino que foi descoberto no poço.
Uhum.
Mas eles sempre se referiam à Gisberta ou no masculino, ou Gisberta, vírgula. Na verdade, Gisberto Salsi Jr., né? Sempre tinha essa correção.
Sim.
Então, ela sempre foi retratada como pertencente ao gênero masculino, né? Inclusive, depois de morta. E aí, no dia 1 de agosto de 2006, foi feita uma única audiência pública do julgamento de 13 dos 14 meninos, né? Para a leitura da sentença. O Tribunal da Família e Menores da cidade do Porto condenou os 13 menores envolvidos na agressão apenas entre 11 e 13 meses de internamento em centros educativos.
Uhum.
E o Vitor Santos, né, ele foi condenado a 8 meses de prisão. Ele teve essa sentença separada porque ele já tinha mais de 16 anos na época, então ele foi julgado de outra forma. E no tribunal, os relatos que se tem são bem complicados, assim, porque, inclusive, no tribunal, eles negaram a motivação transfóbica dos atos de violência. Então, uma das partes, né, que não... Um dos laudos... Não sei se é laudos que se chama, enfim, uhum. Gente. Se tiver um advogado aqui, me corrija, por favor, porque eu realmente não sei como
eu
se referia a isso. Se tiver um advogado, no caso, eu juro.
É! Gente, eu não sou valorizada na minha profissão, sério.
Porque sabe quando tem, tipo, vários... crimes, e aí são provados, ah, esse aconteceu de fato, esse aconteceu
Sim.
de fato. E aí o crime, por motivação transfóbica, foi um dos únicos, foi o único, na verdade, que não foi provado no tribunal, que não foi aceito, sabe?
Entendi, entendi.
Então, ele, no julgamento, eles entenderam que não teve essa motivação transfóbica, uhum. O que, na minha opinião, e eu vou dar minha opinião aqui, porque sou eu que tô falando. Teve, com certeza foi transfobia, com certeza. Talvez naquela época não fosse tão
Não usasse sutido, tanto essa palavra,
debatido,
né?
Não tivesse um consenso, né? Não tivesse um entendimento das pessoas. Mas é óbvio que foi transfobia a motivação
dessas crianças. Assim, eu concordo.
Crianças.
Tipo, ouvindo Enfim. O caso, você falando, eu também acho.
Né?
Também acho.
Bom... E aí, esse caso, ele teve uma grande mobilização, um grande movimento, né, na sociedade portuguesa e até mesmo brasileira, né? Nesse mesmo ano da morte da Gisberta, aconteceu a primeira marcha do orgulho LGBTQIA+, da cidade do Porto. Caravanas do país inteiro, de Portugal, né, foram organizadas para ir para a cidade do Porto, com o objetivo de pressionar a sociedade portuguesa para garantir direitos civis para essas pessoas. E só que, assim, é uma realidade muito complicada. Esse caso, como eu comentei, ele mudou muita coisa, de fato. Ele jogou em Portugal, né? Ele jogou... E até mesmo aqui no Brasil, ele ficou muito emblemático porque ele jogou essa pauta na mídia, né? Pra, uhum. Na população das pessoas. Porque é um caso muito chocante. É um caso
Sim.
extremamente violento. É um caso que machuca a gente, né, que tá ouvindo.
Com
que,
certeza,
que tá...
muito pesado.
Que tá,
tipo,
que
a gente
tá
vê o quanto
disso.
Que ela sofreu, né?
Exatamente, a gente consegue se sensibilizar. Então, ele foi um caso, né, vários especialistas relatam a história do movimento LGBTQIA+, em Portugal, como antes e depois do caso da Gisberta, uhum. Porque realmente mudou muita coisa por lá. E aqui também teve bastante repercussão no Brasil, mas infelizmente, né, até hoje, 90% da população trans vive na prostituição por realmente não terem oportunidades de viver de outra forma. E todos os dias uma nova Gisberta é morta, não uhum. só no nosso país, mas como também no mundo inteiro.
Sim, é verdade.
E é muito complicado. Eu recomendo todo mundo ouvir a música Balada de Gisberta. A música foi escrita pelo Pedro Abrunhosa,
uhum.
mas a Maria Bethânia interpretou essa canção, tem no YouTube, é lindíssima. Ouçam, por favor, não só por ser a Maria Bethânia, não só por uhum. ser a Gisberta, mas também porque a música é muito boa e é muito tocante, assim. E é isso, gente. Essa é a história.
Muito triste, sério. Eu vou ouvir com certeza, mas nossa, mexeu muito comigo. Fiquei bem angustiada.
É, eu também. Esse caso, ele é muito delicado, assim. Eu
uhum.
já conhecia ele há algum tempo, mas eu sempre... Sabe quando eu sempre pensava, será que eu falo hoje? Não, sabe?
Uhum.
Até por receio de pesquisar mais a fundo,
de não querer,
sabe?
Tanto... É que é muita Porque maldade, né?
É muita maldade e é confortável a gente não saber. Essa
Sim,
é a verdade.
Exato, essa é a verdade.
É confortável a gente não saber e a gente viver
Sim,
na nossa bolha.
A gente fingir que não nem rolou nada disso, né? A gente fechar os olhos pra tanta coisa que acontece, né? Pra gente se sentir mais confortável com a gente mesmo, é foda.
É complicado. Até porque isso não traz bem pra ninguém, né? Porque uhum. A realidade continua a mesma, a gente só não
As
sabe
coisas
dela.
Continuam acontecendo, só a gente fica alienado, né?
Exatamente. E é isso, gente.
Bom, gente, hoje foi pesado, hein?
Hoje
Vou assistir
foi
um
muitas
filme da
reflexões.
Disney hoje à noite.
É, muitas reflexões.
Muitas, muitas, muitas.
E é isso. Boa
Bom,
noite.
Até a próxima.
Até mais.